que acontece é assunto.
Oferecimento, mude um hábito, mudar um hábito, muda uma vida. Uma campanha Unimed.
Rosângela Magalhães.
Minutos, 26 graus a temperatura. Muito bom dia, sejam todos bem-vindos a mais um programa aqui na programação da tua Rádio São Francisco. Este é o Temática, no seu segmento painel, o bate-papo diário entre 11 e meio-dia, de segunda a sexta-feira, na grade da programação da tua Rádio São Francisco. Como sempre, a gente tenta agregar o factual com os convidados que a gente tem para chamar no programa, para a gente debater, para a gente discutir com você, que é o ouvinte da tua Rádio São Francisco. No último domingo tivemos mais um evento negativo em Caxias do Sul, mais uma vez a estação férrea tem sido alvo dos noticiários, tem sido alvo das conversas, tem sido alvo de preocupação. A estação férrea, que foi criada e desenvolvida para o entretenimento, que não poderia ser diferente para uma cidade que cresce como Caxias do Sul, uma cidade pujante, como todo mundo gosta de falar, mas que, ao mesmo tempo, a gente não está conseguindo agregar o entretenimento, a diversão, com, digamos assim, algumas regras que básicas, né, para qualquer ser humano conviver em sociedade. Para Mude um Hábito, Mudar um Hábito, Mude uma Vida, uma campanha Unimed, a partir de agora vamos falar sobre mais este, digamos, trágico evento que ocorreu na Estação Férrea no último domingo. Muitas brigas, pessoas ingerindo álcool, ou seja, menores de idade ingerindo álcool. A Estação Férrea virou um verdadeiro campo de guerra em determinado momento do início da noite de domingo. E claro, né, ninguém gosta de noticiar, né, esses fatos, mas é uma realidade que infelizmente tem sido corriqueira aqui em Caxias do Sul. Quando, a gente sabe que quando se aglomeram pessoas, há o perigo da violência, há o perigo de se passar dos limites, mas eu acho que tudo tem que ser conversado, tudo tem que ser esclarecido e acima de tudo, né, tudo tem que ser preservado. Se você viu algum vídeo, alguma foto, ouviu a gente falando disso, acompanhou as nossas entrevistas, entrou no nosso site, deu para ver que a maior parte das pessoas que estava aí no domingo eram adolescentes. E num evento que eles mesmos se organizaram através do Facebook, através das redes sociais, organizaram um, digamos, pré-carnaval ali na Estação Férrea, mas sem aviso, sem permissão da prefeitura, sem permissão da Brigada Militar, da Guarda, da Secretaria de Segurança, enfim, das entidades que coordenam qualquer tipo de evento em Caxias do Sul, em qualquer cidade, seja ele pequeno ou grande. Por isso está aqui conosco o Capitão Sokol, ele que é da 1ª Companhia da Brigada Militar aqui de Caxias do Sul, também vinculado ao 12º Batalhão. Capitão, muito obrigada pela sua vinda, bom dia.
Bom dia, Rosângela, bom dia aos ouvintes.
Nós convidamos também, deve estar chegando aí, a Heloísa Tondo, ela que é presidente da Associação Amigos do Largo da Estação, que tem sentido na pele, né, principalmente os moradores do bairro São Pelegrino, em relação a esses eventos que acabam sempre gerando violência, briga e bagunça, né? Nós convidamos o secretário de Segurança, Ederson Cunha, teve um imprevisto, infelizmente não pôde comparecer, mas num esforço que a gente já agradece desde já, o diretor executivo da Secretaria de Segurança, Paulo Siqueira, está na linha conosco e participa juntamente com o Capitão Sokol, que está presente aqui nos estúdios, para falar sobre diretrizes, sobre ações e tentar entender o que está acontecendo, principalmente nesse lado da cidade, que quando há qualquer tipo de evento que envolva entretenimento, acaba gerando briga, bagunça, enfim. Paulo Siqueira, muito bom dia.
Bom dia, Rosângela, bom dia aos amigos da rádio, nosso bom dia ao Capitão Sokol, o pessoal do 12 BPM e toda a comunidade.
Certo. Claro que é um assunto que a gente não gostaria de estar trazendo mais uma vez na programação, Paulo, mas infelizmente no último domingo tivemos mais um incidente em relação à estação férrea. A Secretaria de Segurança participa desse ciclo de segurança em Caxias do Sul e com certeza ontem e hoje estão sendo dias de reuniões, inclusive até por isso que o secretário não pôde estar presente, é isso, Paulo?
Isso, eu gostaria primeiro de pedir desculpa em nome do secretário, em nome da secretaria, que nós estávamos de saída para a rádio já com o pé dentro do carro, uhum. E ele recebeu um chamado aí para justamente resolver situações envolvendo todo esse problema que ocorreu e que está ocorrendo eventualmente em Caxias, mas reiterar nossa preocupação e nosso propósito de, junto com todos os órgãos envolvidos aí de segurança pública, a Brigada Militar, a Polícia Civil, Guarda Municipal, Conselho Tutelar, propósito de tentar encontrar soluções em conjunto com todos esses órgãos para amenizar e resolver esses problemas que têm dificultado a vida comum, a vida social da população aqui em Caxias. Né?
E lamentamos, principalmente dos moradores ao redor ali, né, Paulo?
Principalmente ali o pessoal do São Pelegrino, tem uma reivindicação muito correta em relação a isso, de que eles têm o direito de morar e de se divertir de forma tranquila, né?
Sem dúvidas. Agora, Paulo, na medida em que as cidades crescem, obviamente, esses problemas se tornam, ocorrem em maior proporção até, né? Caxias do Sul já foi uma cidade pequena, já foi uma cidade pacata, hoje essas características não fazem mais parte do nosso cotidiano. Quando se organiza algum evento, seja pelo Facebook, porque às vezes muitas pessoas se reúnem simplesmente para se divertir, quando não há necessidade de pedir permissão para a prefeitura, para a guarda, para a brigada militar. Sempre há essa necessidade, como é que vocês instruem a população, porque às vezes torna-se um grupinho de 20, 30 pessoas, quando a gente vê Capitão Sokol também participando do nosso bate-papo, se torna um evento com 200, 300 pessoas. E aí tem como se organizar na hora, a secretaria, tanto obrigada, qual é a ação mediante esse tipo de atuação, hein?
Nós temos duas situações assim que a gente percebe que nos últimos tempos tem sido comum a organização de eventos, manifestações, encontros de grande vulto pelas redes sociais. Mas tem que se fazer uma diferença. Os eventos sérios, com propósitos positivos, eles vêm de um grupo identificado, eles vêm de pessoas que se identificam, justamente porque elas têm um propósito inicial de se fazer uma concentração de pessoas, uma reunião de pessoas, com um objetivo claro, um objetivo comum, um objetivo comunitário, até de diversão. Neste caso, e alguns outros que acabam gerando violência, pancadaria, isso vem de grupos que promovem e que não se identificam, que são os chamados grupos fakes. Se cria um grupo fake na rede social, já se tem esse propósito de causar problema, de causar a baderna, porque eles não se identificaram, eles não procuraram os órgãos municipais, os órgãos públicos previamente para ajudar nessa organização, até preocupados com a sua própria segurança.
Sem
né?
dúvida.
Então, quando a gente percebe essa movimentação de um grupo que não se intitula, que não se localiza e que não procura os órgãos, se percebe claramente e previamente uma segunda intenção, uma intenção maldosa, maliciosa, né? Então não tem como a gente garantir que aquele grupo que se reuniu vá contar com todos os recursos de segurança. E quando acontece, bom, aí são recursos emergenciais que não foram possíveis de serem previstos porque não foram nos comunicados, né? Então tem que ter uma ação emergencial, que nesse caso há de se destacar ação emergencial corretíssima e perfeita dentro do possível da Brigada Militar.
É, nesse sentido, Socol, a Brigada Militar foi chamada quando tudo já estava instaurado ali, a baderna, a bagunça, né?
É, na verdade, nós também não sabíamos do evento que se realizaria na estação férrea, e lá por umas 16 horas, 16h30, quase 17 horas, domingo à tarde, começaram a se reunir jovens aí, menores de idade, na Coronel Flores, aí entre a 18 do Forte e Augusto Pestana. E de pronto aí as nossas guarnições, que estavam na rua, já se aproximaram, enfim, fizeram contato com alguns jovens. E aí que nos trouxeram informação, que havia uma festa sendo organizada através do Facebook, né, e que se denominava Pré-Carnaval nos Trilhos. E de imediato, assim, em instantes, reuniu lá 400, 500 pessoas. O que nós, brigada, fizemos, né? A maior facilidade nossa é porque, por vezes, eu mencionei ontem, até o braço do Estado que está mais próximo da população, que tem mais possibilidade de remanejo, enfim, na medida do possível.
Até porque tinha policiais na rua, né?
É, na verdade, nós sempre temos guarnições nas ruas. Então, nós, de uma certa forma, nós remanejamos o nosso efetivo para ficar acompanhando de longe ali, né? Tivemos contato com o trânsito para nos propiciar alguns cavaleiros para trancar o trânsito aí, porque passava ônibus, pessoas, carros, né? E aí ficamos acompanhando. Ocorre que em determinado momento ali, posterior já tendo anoitecido, começou a ter tumultos, desordens, danos ao patrimônio privado, carros, pessoas reclamando, o trânsito já sem condições. Quando nós encostamos, aproximou algumas outras viaturas, até para guarnecer os policiais que estavam no local, e aproximou nosso pelotão de choque, que estava encerrado o jogo do Caxias no domingo à tarde, né?
Ah, coincidiu disso também.
Isso. E aí nós aproximamos, até para dar mais segurança para os nossos policiais, e aí começou aquela hostilização de costume ali, né? Porque é o braço, é a parte visível do Estado, que é a Polícia Militar, né? Então teve essa o pessoal que jogou garrafas, enfim, hostilizou, e foi necessário, ó. Tínhamos a ordem do comando do batalhão para desobstruir a via. Na verdade, já estava trancada, né? Desde isso na tarde aí, né? Reclamações de moradores, inúmeras ligações para o nosso 190 CIOSP, dando conta de pessoas fazendo xixi na rua, usando entorpecente, bebendo, né? E a sua grande maioria, menor de idade.
Eu só gostaria até de fazer um complemento aí, Rosângela.
Sim, pois não.
Aproveitando a fala do Capitão Socol e até o teu comentário que tu fizeste, coincidiu com a saída do jogo. Aí eu questiono, a gente tem questionado isso até já, o Capitão Socol, ontem a gente conversou sobre isso. Coincidiu mesmo ou será previamente manipulado para que ocorresse isso justamente no horário em que parte do policiamento estaria empregado no jogo e mesmo assim conseguiu dar conta, né? E coincidiu também que era dia de passe livre?
É, o dia do passe livre provavelmente foi o agravante nisso.
Na verdade, nós, pelas nossas operações, nos dias de passe livre, sim, tem um grande acúmulo de pessoas na área central, devido à facilidade de transporte público, né?
Sim, claro.
E com certeza os organizadores cuidaram para ser um dia de passe livre, para facilitar tal situação, né?
É. Agora, Paulo, você acha que isso tudo contribuiu para que fosse agravado ainda mais o acúmulo de pessoas? Porque geralmente final de semana, Caxias também não tem muitas opções. Então, quando se encontra, né, capitão? Quando se encontra uma forma de lazer que tu não tenha que pagar, que tu não tem que... Com certeza vai ter aglomeração de pessoas.
Sim, o passe livre foi um facilitador para que ocorresse esse número maior, né, de pessoas lá naquele local. A gente considera que sim, foi um facilitador.
E para falar em jovens, Paulo, e aglomeração de pessoas. Na verdade, nós temos ciência, sim, Rosângela, que a estação é um ponto turístico da cidade, é um ponto de encontro, um ponto boêmio, né? Mas o que por vezes causa esse transtorno são as pessoas que frequentam esse local e não frequentam os estabelecimentos locais, né?
Na verdade, é aí que mora o perigo,
que
né?
Que fica nas ruas do Exódulo Forte, Coronel Flores, Augusto Pestana, né? Então, na verdade, todo o ano de 2018, isso nós já comentávamos, nós fizemos inúmeras operações, Rosângela, vinculadas à estação férrea, né? Que sextas, sábados, domingos, né? Até, inúmeros comentários falam que a brigada não está presente, mas muito pelo contrário, né? Lá de julho em diante, nós intensificamos nossas ações ali, nós reunimos com a Secretaria de Trânsito, né? Há um tempo atrás, e chegamos à conclusão até em restringir o estacionamento na Augusto Pestana para tentar diminuir.
Isso já aconteceu,
para diminuir o som automotivo. Nós colocamos nossas guarnições lá na sexta até 4 horas da manhã, corriqueiramente fizemos operações com mais de 2 ou 3 viaturas, com canil, tropa de choque, tudo para tentar dar essa resposta aos moradores ali, enfim, aos estabelecimentos comerciais. Mas o que é importante que se diga é que essa aglomeração de jovens, de menores, não é só na estação férrea, né? Nós tivemos um certo período de tempo, ano passado, 2017, que o nosso problema era na Sinimbu, nas imediações da fruteira Barcelona, foi resolvido. Nós tivemos problema e temos problema na rótula da Tílio Andreassa, lá no posto Delta. Tivemos problema na rota do posto 11, no Humberto Lecombes. Nós intensificamos a abordagem, só que daí tínhamos problema lá no posto de Anahec, Rosane.
Lagoa do Risso também,
na Lagoa,
né?
Do Risso, tivemos problema no posto Vêneto, na Perimetral, tivemos problema no posto de Trento, ali na época, é de Trento, frente do Iguatemi.
Sim.
No Betiolo, lá na saída para o Risso, né?
Será que agora não culminou, Paulo e Socol, que todos esses lugares foram coibidos e aí não restou só a Estação Ferre?
Se foi realizando operações nesse todos esses locais e provavelmente a gente vai conseguir tirar com certeza, né?
Uhum.
Vai tentar amenizar na Estação Ferre, mas a gente vai empurrar para algum outro local. Por isso que nós mencionamos ontem, né, Paulo?
Tocar o gado, né?
Que por vezes é o problema social, Rosane.
Tocando o gado de um lado para o outro, mas a gente tem que atuar de forma anterior ao problema, né?
Sim.
Senão a gente fica, como o capitão disse ontem na reunião, a gente fica tocando gado de um lado para o outro.
Né? Ou enxugar gelo, né, Paulo?
Ou enxugar o gelo, exato.
Agora, eu acho que vocês também vão concordar, tanto o Socol quanto o Paulo, da Secretaria de Segurança, que está conosco através do telefone, como conciliar, né, o crescimento, o desenvolvimento de uma cidade tendo que coibir o entretenimento das pessoas. É uma tarefa extremamente difícil e árdua para vocês, porque as pessoas têm o direito, né? Os jovens têm. Agora, o que é difícil, por exemplo, é barrar a venda de bebida alcoólica, porque domingo, eu acho que 5% das pessoas que estavam ali, capitão, eram de maior. O restante, tudo de menor, que não tinham o direito de ingerir o álcool. E a gente sabe que tudo isso deve ser o álcool, né?
Sim, com certeza deve ser álcool e drogas. Mas, Rosângela, a maioria desses jovens, desses menores que frequentam a estação, que no caso lá de domingo, eles trazem de casa sua própria bebida, né? Então, se tu caminhares na noite lá na Estação Ferreira, sexta-noite, sábado-noite, eu frequento muito como policial, né?
Sim.
Mas você vê muito jovem com garrafa de bebida destilada na mão, de vinho, de tudo que tu imaginares.
Nesse sentido, a polícia não tem o que fazer, mesmo.
Nós abordamos, porque, na verdade, tem muitos maiores, né? E é difícil tu pegar uma menor ingerindo, né? Fizemos isso uma vez.
Eles já pegam e passam pro maior.
Mas se a gente enxergar isso, a gente prende maior, mas é difícil chegar, porque por vezes é muita gente que frequenta, e eu não creio ali que os estabelecimentos comerciais, alguns até vendem para esse pessoal que fica no lado externo dos estabelecimentos, mas não é a sua maioria, entende?
Sim.
Então é o pessoal que frequenta e que por vezes cria esses transtornos, traz de casa, a sua bebida traz no carro, enfim, né, entendeste? Mas é um grande problema, bebida e uso de drogas.
Na tua visão, Paulo, o que, que pode ser feito, hein?
Pois eu concordo plenamente e sei que exatamente como o capitão falou, é isso que acontece. A maioria dos menores que estão bebendo, eles trazem de casa. Os carros, se tu vê os carros, abre-se o porta-malas, é um isopor de gelo cheio de bebida, ou as destiladas que eles carregam consigo. A gente entende que esse é um trabalho muito amplo e de uma abrangência muito grande, que vai desde a educação, né? que vem de casa. A primeira pergunta que a gente poderia, quem sabe, fazer: onde estão os pais dessas crianças menores de 18 anos que estão consumindo bebidas alcoólicas? Mas a gente não tem como entrar na casa de cada um e fazer essa fiscalização e esse trabalho educativo.
Aí já entra o nosso problema social, né?
Exatamente, problemas sociais que a gente, como Secretaria de Segurança, quando lida com a parte da juventude, com a parte de justiça restaurativa, que lida com a proteção à mulher, a gente consegue fazer um trabalho nessas famílias a esse nível. Mas a gente não tem uma penetração de 100% em cada lar. Né?
E por isso, Paulo,
eu faço até uma pergunta, desculpa, capitão, só para terminar, uma pergunta assim, para que cada um de nós leve para dentro de suas famílias. Eu, como pai, eu alguma vez ofereci um copo de cerveja no churrasco de domingo para o meu filho, que é criança, e diz: toma só a espuminha que é gostosa? Eu já fiz isso, eu já vi. Quem já não presenciou isso? Pode ser um pequeno detalhe, mas que eu estou incentivando aquela criança ao consumo da bebida alcoólica precocemente. E isso é uma irresponsabilidade, é um crime que um pai faz, né?
Agora, Paulo, com certeza essa é uma ação que é o pai e a mãe que tem que introduzir na vida de um adolescente, né? A gente sabe disso. Não é escola, não é o vizinho, não é a avó, é pai e mãe. E nós estamos num país em que a educação cada vez mais está sendo, digamos que, achincalhada e deturpada nesse país. Nós temos problemas sociais gravíssimos e aí tu junta tudo isso, talvez metade dos pais daqueles adolescentes que estavam ali nem sabiam onde eles estavam naquele momento.
Exato.
Provavelmente eles saíram de casa e falaram: vou até a estação dar uma volta. Mas o que eu quero enfatizar, isso eu já conversei algumas vezes com o Paulo, a quantidade de pessoas que transita nos arredores dessa férrea é muito grande ali, né?
Sim.
E muitos menores. Então, por vezes, que se fala sempre, a presença policial, né, não vai resolver, porque não obstante a gente aborda as pessoas, identifica as pessoas, os jovens, talvez jovens suspeitos, porque o objetivo não é abordar todos, é abordar uma pessoa que é suspeita, é o suspeito intuído, isso que nós falamos, né? Suspeito intuído e suspeito fundado. Mas então a gente aborda, revista, identifica, né? E a grande maioria, por vezes, também não tem nada na sua ficha criminal. Está ali porque saiu de casa, está ali bebendo, enfim, então é difícil se proibir, não existe proibir a pessoa que vá à rua, que vá numa estação férrea, que é um local boêmio da cidade, né?
Sim,
Nós temos, eu uso o exemplo sempre de Porto Alegre, lá na Lime Silva, José do Patrocínio, João Alfredo, o próprio Parcão, né? O trânsito de pessoas é muito grande, não se pode proibir, por isso tem que pensar algumas situações que fujam ao aspecto apenas policial, né?
Sim,
nós estamos atentos ali a um furto punga, a um roubo, a um som alto, algum camarada que está armado, isso sim, né? Mas por vezes me parece que sim, é a questão bastante social, né?
Paulo e Capitão Sokol, eu não sei, nessas reuniões que vocês tiveram, não somente essa semana, mas esse é um problema que vem sendo falado e refalado aqui também em Caxias do Sul há muito tempo, mas o Capitão Sokol falou agora: o proibir não é tão simples assim, até porque o ser humano tem direito, o cidadão caxiense tem o direito, que é um lugar público, ele pode usar. Quais são as ações que vocês estão tentando analisar? Vocês tiveram reunião ontem, só para o nosso ouvinte tentar entender um pouquinho mais, porque eles estão meio atordoados, principalmente os moradores. E não é só São Pelegrino. Recebo agora a mensagem da Janete, do Bairro Branco. Ela diz o seguinte: os moradores da rua Olavo Bilac pedem socorro, porque de quinta-feira em diante nunca se consegue dormir. Isso não é de agora, já faz muito tempo. O que é necessário acontecer ainda para que providências sejam tomadas? Vamos culpar quem depois?
Na verdade, eu quero só ratificar que a Brigada está fazendo a função dela, né, e vai continuar fazendo essas operações, né, na estação férrea, e essas ações de presença policial que a gente tem na sexta, sábado, enfim, nos dias de vésperas de feriados e eventos. Ocorre que essa situação não é apenas de polícia, eu ratifico nesse sentido ali, né? Por isso que nós sempre temos o engajamento dos demais órgãos ali para nos auxiliar numa situação, me parece, mais social por vezes que policial, né? Se não estiver furtando, bom, som alto, nós temos que identificar, né? Já fizemos isso, restringimos,
até
diminuímos.
Porque Caxias tem uma lei, né, de decibéis.
Isso, por vezes até a própria Brigada Militar, a Patrão, nos auxilia, Rosângela, nessas nossas ações, né? O problema é que é um local que reúne jovens, né? É um local boêmio, não existe a possibilidade de restringir o acesso, porque é um local livre, né? Claro. Como Brigada, em algumas reuniões, nós mencionamos na iluminação pública, né? Por vezes ali na 18 do Forte, depois da FCG, é bastante escuro ali, aquelas luminárias são amarelas, e dá uma situação meio que de penumbra ali, né? Se a senhora, tu andares na rua ali, vai ter...
Posso, é um lugar pessoal, bem escuro.
Inclusive na 18 do Forte, nós posicionamos também Brigada para aumentar a iluminação na Augusto Pestana, ali onde foi restrito a iluminação. E o que nós, por vezes, mencionamos, que se tem, sabe-se que tem o projeto da revitalização da área, né? Que isso aí, porque trazendo para a população, nós vamos trazer pessoas de bem, né? Famílias, crianças, pais, para tomar chimarrão, para estacionar carro, enfim, para comprar um cachorro quente, né? Eu até usei de exemplo ontem, a orla do Guaíba em Porto Alegre era um inferno,
e
né?
Veio agora.
E agora está revitalizada, as pessoas de bem, então...
Fica lá até a meia-noite e não acontece nada.
Se as pessoas de bem ocuparem um espaço, né? Que por vezes está sendo mal utilizado, né? Nos parece que isso nos auxiliaria, nós, polícia, órgãos de segurança, né? Que não acontecesse essas arruaças, né? Então é uma, eu acho, iluminação, revitalização, enfim, né?
Nesse sentido, Paulo, a Secretaria de Segurança pode cobrar da Prefeitura uma ação, digamos, mais ágil, no sentido de, pelo menos, aumentando a luminosidade do entorno, talvez minimizaria alguma coisa, Paulo?
A gente tem procurado envolver todas as secretarias que têm interface aí com isso, né? A parte de urbanismo, parte de obras, tudo, para estar junto com a gente nessas questões. Junto com a parte de trânsito, junto com a Brigada Militar, Conselho Tutelar, que teríamos ações denominadas repressivas, mas antes disso, a gente tem que ter ações preventivas. Sim. E a parte de iluminação, que o capitão falou, a revitalização, é muito importante que a gente tome conta do nosso território para que os outros não tomem conta. Então, essa revitalização passa por a sociedade, a parte boa da sociedade, que somos 99%, eu acredito, tomar conta dos nossos espaços, e a gente vai encontrar lá o policiamento que vai garantir que a gente tome conta dos nossos espaços.
Sem dúvida. Né? A revitalização talvez seja um marco de mudança de comportamento das
comportamento,
pessoas.
De comportamento.
Isso eu não questiono. Mas até surgir a revitalização, porque a gente sabe que isso não é uma obra de um ano ou dois. É uma obra de mais tempo.
Exato.
Digamos que a curto prazo, para 2019, o fator aumento da luminosidade, nem que sejam colocados, sei lá, uma ideia estapafúrdia, mas vai que dá certo, holofotes de quinta a domingo à noite, luzes que pudessem ser retiradas e colocadas, se a prefeitura não quiser dispor, apesar que a gente sabe que a Secretaria de Obras tem lá um grande estoque de lâmpadas que ainda estão sendo distribuídas pela cidade, Paulo. Quem sabe ideias como essa não